Dois dias depois da conferência entre o procurador e custódio, Beatriz, que fora convidada pela mulher e a cunhada do Belchior para as acompanhar num passeio ao campo, levantou-se de manhã muito contrariada por não poder furtar-se ao convite que lhe não proporcionava o mínimo prazer. O custódio fingia-se também contrariado, e tendo-se levantado muito cedo, resmungava de modo que a filha o ouvisse, maldizendo a lembrança de o convidarem para um passeio que alterava os seus hábitos e talvez lhe pusesse a saúde em risco. Ora, minha desgraça, clamava ele, não basta ter tanta coisa que me aflija, senão ainda agora obrigarem-me a andar um dia inteiro pelo campo, a apanhar sol e a aturar senhoras, mas se o papá não quer, propôs Beatriz, manda-se dizer que está doente. E não vamos, isso não. Não pode ser. O Belchior ficaria desgostoso, mas se é um caso de força maior, não, já agora, estou a pé, sempre vou. Não quero que o homem suponha que não tenho desejo de lhe acompanhar a família. Mas isto custa-me muito, porque a minha idade já não permite estas folias. A este tempo parava um trem à porta e o Belchior e a família subiam assodadamente, gritando, então vamos. Vamos lá. Estou pronto, disse o custódio ao Belchior, a pequena também já está preparada, acho eu. A mulher e a cunhada do procurador dirigiram-se aos aposentos de Beatriz. Numa grande alegria, vamos, avie-se, sua preguiçosa. Então ainda nesse estado? Estou pronta. É só levar para o carro um pequeno cesto com umas coisas que mandei preparar, o quê? Mandou fazer de comer? Que tolice! Nós levamos ali comida que chega para um regimento, por demais não perde, apoiou o procurador, vamos embora que são horas. O bonito é sair cedo para andarmos por lá todo dia. Entraram no carro, um charabancs enorme, e seguiram as duas famílias aos solavancos em direção à Quinta da Lavandeira. A mulher e a cunhada do procurador não faziam senão soltar exclamações de admiração e alegria, encantadas com a paisagem. A tudo achavam graça, tudo achavam muito bonito. Obtida a permissão de entrarem na quinta, nesse poxa ao cuidado dos caseiros, seguiram os passeantes por baixo do copado arvoredo, dividindo-se em dois grupos, um formado pelas três senhoras, e o outro pelos dois homens. O procurador, alegando que para baixo todos os santos ajudam, despediu o cocheiro, dizendo-lhe que não voltasse, porque regressariam a pé para a cidade. Vamos indo devagar por aí fora e até é mais pitoresco. Não acha? Amigo custódio? A distância, realmente, não é grande, em chegando à bandeira, estamos em casa. A rua do General Torres. Desce-se bem, eu cuidei que o passeio era para mais longe, disse a mulher de Belchior. Mais longe para aqui? Aqui estamos muito bem. A quinta é bonita e é muito grande, dá bem lugar para passearmos. E quando nos sentirmos cansados, abancamos e toca palestrar. Aqui o que faz bem é o ar. Passou-se o dia como não podia deixar de ser numa horrível monotonia para Beatriz, que de modo algum podia achar-se bem numa companhia que não lhe oferecia o menor sentimento de agrado. O custódio conversava com Belchior sobre negócios, repisando o assunto. As duas senhoras que constituíam a família do procurador, esgotado o repertório da má língua contra a vizinhança e várias outras famílias conhecidas, calaram-se e, sentadas à sombra de uma árvore frondosíssima, começaram a cabecear com sono. Haviam-se levantado cedo e ressentiam-se do longo passeio. Beatriz, portanto, ficou uma grande parte do dia entregue a um aborrecimento cruel, que a punha de muito mal humorístico. Pensava por vezes em Paulo, lembrando-se de que talvez não lhe fosse possível véu falar-lhe na noite que ia seguir-se a um dia tão horroroso. Não pudera prevenir-o daquele passeio, porque o mancebo havia duas noites que não aparecia a falar-lhe. Dissera-lhe que negócios importantes de que dependia o futuro dos dois o deviam ter afastado do porto por alguns dias, mas não se afligisse ela, porque ele voltaria com boas novas. Mas o que vais fazer? Perguntara-lhe interessada em tudo o que o mancebo intentava. Permite-me que por ora te ou não diga, meu amor. Breve saberás tudo e tenho bem fundadas esperanças de que hás de aplaudir o meu procedimento. Esta persistência em guardar absoluto segredo sobre os seus desígnios, quando Paulo não tinha tido até ali um único pensamento que lhe não comunicasse, impressionou-a. E era ainda sob a influência deste estranho procedimento do seu bem-amado que a pobre Beatriz se encontrava naquele dia, um dos mais aborrecidos e tristes de toda a sua vida, porque, além das mágoas íntimas que a torturavam, tinha ainda constrangê-la e a agravar-lhe o sofrimento a presença de pessoas que, se não lhe eram odiosas, eram-lhe pelo menos antipáticas. Ao cair da tarde, Custódio e o procurador fingiram entusiasmar-se numa grande polêmica a propósito de uma questão comercial palpitante e com grande profusão de gestos e de berros, interrompiam-se frequentemente um ao outro, sem chegarem a acordo. De modo que, esquecidos da distância que os separava do porto, foram deixando-se ficar até ao cair da tarde. A noite estava de luar, serena e calma, convidativa de longo passeio pela fresca. São horas de nos irmos chegando a casa, advertiu a mulher de Belchior, quando notou que a conversa se ia demorando. É verdade, vamos indo, disse o procurador, travando de braço de Custódio para continuar na discussão acalorada em que estava interessado. E voltando-se para as senhoras, andem lá adiante. Saíram para a estrada, a essa hora silenciosa e deserta. As damas, levando Beatriz cada uma por seu braço, tomaram a dianteira, e muito alegres, muito lépidas, iam cantarolando por entre dentes alguns números mais populares de uma revista em voga. Ah! Que dia tão bem passado! Exclamava a cunhada do procurador. Não há nada para abrir o apetite e dar saudê a gente como é um passeio ao campo, e a noite está linda, acudiu a mulher do Belchior, dá mesmo gosto passear por uma noite assim. Não gosta do campo, Beatrizinha. Não desgosto, volveu a namorada de Paulo com o coração ao preço de ignoto receio. O procurador e Custódio, de cada vez mais encarniçados na controvérsia, paravam de vez em quando, falando muito, gesticulando, aduzindo argumentos sem tom nem som. Era uma esperteza dos dois velhacos para justificarem a distância a que queriam encontrar-se no momento do assalto. Deixe-as ir. Deixe-as ir, murmurava o Belchior, quanto mais longe estivermos delas, mais facilmente o Eugênio e os amigos deitam a luva pequena. Assim foram caminhando, até que, numa volta da estrada, as damas deram de frente com o trem parado, quase obstruindo a passagem. Detiveram-se esperando que o carro seguisse na direção que elas levavam, para poderem continuar o seu caminho. Mais rapidamente dois homens mascarados saltaram a estrada e, sem darem tempo a mais leve resistência, apoderaram-se de Beatriz e atiraram-na para dentro do carro, que partiu em carreira desabrida. A mulher e a cunhada do procurador, industriadas pelo marido e perfeitamente conhecedoras do que havia de suceder, quando viram partir o carro, desataram a gritar por socorro, simulando uma grande aflição. Os dois patifes, ao ouvir gritar as damas, correram para elas muito assodados, perguntando, o que é? O que aconteceu? Dois homens, saindo-nos ao caminho, agarraram a Beatrizinha e fugiram com ela dentro daquele trem. E apontavam a carruagem que desaparecia numa curva da estrada. E ela não gritou? Disse o procurador. Ela soltou um grito, mas eles abafaram-lhe a voz, de modo que a pobrezinha não se tornou a ouvir, talvez a amordaçassem, aventurou Belchior. Ou talvez perdesse os sentidos, concluiu a mulher. O custódio julgou conveniente fingir grande desespero, e levando as mãos à cabeça, não fazia senão gritar, ó! Oh, minha filha! Minha filha! Desgraçado de mim, que me roubaram a minha filha! Um rapto, gritava o procurador, o crime foi praticado de noite, e de noite bastam os indícios. Vamos já ter com a autoridade da freguesia. E apresentemos-lhe a queixa, e quem diremos que foi o raptor? Perguntou o custódio. Ora essa. Foi o Eugênio de Melo. Pois quem havia de ser? Sim. Foi ele, está visto que foi, tornou o procurador, ele queria, ela não. Queria. Raptou-a. E em tom mais baixo, convém afirmar desde já que o vimos e o reconhecemos perfeitamente, que é para o entalarmos logo desde o princípio, de modo que não haja outro remédio senão fazer-se o casamento sem escrituras. Vamos a isso. Foi ele, o grande maroto. Eu bem o reconheci. isto não é coisa que se faça a um pai, mas que coisa. Que coisa, dizia a mulher do procurador, simulando a maior consternação. Ainda não estou em mim, ai, meu Deus, acrescentava a cunhada, em que perigo nós nos metemos. Olhem se aqueles malditos se lembravam de me raptar também a mim, a senhora? Disse inconvenientemente o custódio, com um sorriso escarninho. E então, retorquiu a cunhada do Belchior, ofendido, eu sou solteira, e eles eram dois, aí está a prova, afirmou o procurador, vinham dois e raptaram só uma. Logo, provará que o réu premeditou o crime, porque escolheu a que lhe fazia conta. Foi o Eugênio de Melo, não há que ver. Vamos ter com o regedor para perseguir os fugitivos. Tudo isto era dito a andar esbofadamente pelo caminho que conduzia ao Largo da Bandeira, em Vila Nova de Gaia, onde afinal chegaram depois das 9 horas da noite. Tendo indagado onde morava o regedor, apresentaram-se-lhe, Contaram-lhe o sucedido. E para onde foram eles? Perguntou o funcionário. Nós ainda seguimos um bocado gritando, mas ninguém nos acudiu, Afinal perdemos-os de vista, os senhores reconheceram os raptores ou suspeitam quem fossem? Eles levavam a cara coberta, mas um deles descobriu-se sem querer. Deixando ver o rosto, e todos nós reconhecemos um rapaz que vive no Porto e que se chama Eugênio de Melo. Bem, concluiu o regedor, eu vou mandar os meus cabos indagar, a ver se descobrem os criminosos. E amanhã dou parte para a administração. Mas sempre será bom os senhores aparecerem lá para formularem a queixa. E preparando-se para tomar nota num papel, os seus nomes, fazem favor? O Belchior declinou os nomes de todos, figurando ele, a mulher cunhada como testemunhas e o custódio de Jesus como queixoso. Vou já mandar proceder a rigorosas pesquisas na minha freguesia, disse o regedor, a ver se se encontram os delinquentes. Mas, amanhã, o senhor administrador terá conhecimento do fato e tomará as providências precisas. Veja vossa senhoria, senhor regedor, a situação em que me encontro com uma filha roubada nas minhas barbas, lamuriou o custódio. E demais a mais, menor, declamou o procurador, é crime de casamento. Ou penitenciaria, tudo vem a dar na mesma. Pobre de quem as tem, concluiu o regedor. E agora, disse o Belchior muito solicito, em chegando à cidade, vamos direitos ao comissário de polícia, apresentar a queixa, está visto, apoiou o regedor, ninguém sabe o caminho que os fugitivos tomaram, e a polícia, telegrafando para todos os conselhos. Pode muito bem fazê-los capturar, o que vale é que nós conhecemos o raptor, sim, isso é meio caminho andado, disse o regedor, e se tivessem fotografias, ainda melhor, a verdadeira fotografia é o nome, acudiu o procurador, ele é conhecido. Bem, bem. Eu vou tratar de ver se eles estão na minha freguesia, mas não me parece. Amanhã, amanhã na administração do conselho, o senhor administrador dará as ordens. Despediram-se do pacífico funcionário que, interrompido no trabalho de empacotar pregos para a África, voltou à sua tarefa, logo que os viu sair. E daqui para a polícia, bradou o Belchior já na rua. Meteram pela rua do General Torres abaixo, em direção à cidade. Tudo correu bem, segredava o procurador ao custódio, agora, na polícia, é que a coisa vai dar eco. Talvez amanhã saia nos jornais, ó diabo. Mas isso é uma vergonha. Fica-me a rapariga perdida, e você a dar-lhe. Ela fica mais é achada, porque não terá outro remédio senão casar com o Eugênio, sim. Isso é verdade. Pois aí está. Quanto maior for o escândalo, melhor. Deixe falar os jornais. Tomaramos nós que eles berrassem bastante. Até nos convinha, mas os jornais só depois da manhã é que se ocuparão do caso, por quê? Já hoje não vão à polícia, pois sim mais vou eu aos jornais. Isto é preciso não deixar arrefecer. Precisamos de lhe tapar todas as saídas. Ela há de casar, quer queira, quer não. Deixemo-lo seguir caminho da polícia e dos jornais, e vejamos o que foi feito de Beatriz, a essa hora seguindo caminho desconhecido na companhia dos dois mascarados que a raptaram. Surpreendida pelo assalto inesperado daqueles dois homens, Beatriz quis resistir e gritar, mas vendo-se cingida por uns braços possantes e atirada para dentro do carro com uma rapidez assombrosa, foi tal a comoção que sofreu, que perdeu os sentidos. Quando o trem se pôs em fuga numa corrida vertiginosa, um dos mascarados quis naturalmente serená-la, porque disse numa voz repassada de ternura, pegando-lhe na mão, Beatriz, mas a pobre pequena reclinada sobre um dos lados do trem, não se mexeu. Beatriz, tornou a dizer a voz, sacudindo-lhe levemente a mão fina e delicada. O mesmo silêncio e a mesma imobilidade. Estão o desconhecido que a chamava, inclinou-se-lhe sobre o rosto. Pôs a mão na fronte, que estava banhada de suor frio, e notou que a filha do custódio não respirava. Perdeu os sentidos, disse ele visivelmente comovido. É natural, replicou o companheiro. Compleição franzina e delicada. Assustou-se e desmaiou. E agora? Perguntou o que primeiro falara. Agora é caminhar. Caminhar sempre até chegarmos a casa. O trem vai em boa carreira e não devemos demorar muito a chegar lá. E vendo que o companheiro se mostrava de cada vez mais inquieto e aflito, não te assustes, tranquilizou. Isso passa. É um ligeiro delíquio que até nos favorece o bom êxito da empresa. Parece-me que não somos seguidos. Tornou outro, inquieto. Quem querias tu que nos seguisse, se tudo estava tão bem combinado é? Tudo correu tão de molde ao nosso desejo que os que podiam impedir-nos foram os próprios que nos auxiliaram? É verdade. Eles conservavam-se à distância, mandando as senhoras adiante, já esperavam o lance, os patifes, pois é claro. O que eu queria era ver a cara deles quando souberem que a raptada seguiu caminho diferente daquele que lhe haviam assignalado, era para Vilar do Paraíso, pois não era? Era. O trem havia descido a rua do General Torres e parará à entrada do tabuleiro inferior da ponte Dom Luiz para pagar a portagem. Estamos na ponte, disse o primeiro dos dois desconhecidos. Estamos. Agora falta-nos atravessar a cidade. É questão de meia hora. Paga a portagem pelo cocheiro, o trem continuou seu caminho, sem que alguém reparasse na veloz corrida que levava. Andou assim meia hora, até que afinal entrou na estrada do Carvalhido, parando em frente de um largo portão de ferro. Eis-nos, enfim, disse um dos dois raptores. E levando um apito aos lábios, tirou dele um silvo agudo e prolongado. Imediatamente o portão se abriu e a carruagem entrou num largo pátio, seguindo por uma extensa aléia de frondosos castanheiros, até junto de uma casa de severo aspecto, que ali se erguia, dominando os vastos campos que a circundavam. Os dois desconhecidos saltaram do trem, conduzindo nos braços Beatriz, ainda em delíquio, para uma sala interior ricamente mobilada. Depositaram a pobre criança sobre um sofá, e rapidamente, correndo-se um reposteiro, apareceu na sala uma dama alta, de nobre aspecto, que fez aspirar a Beatriz um frasco de sais. Dos dois mascarados, um murmurou algumas palavras ao ouvido da dama e retirou-se o outro, tirando a máscara, ficou com os olhos pregados em Beatriz, sem preferir palavra. Momentos depois, a filha de custódio, suspirou, abriu os olhos e, circunvagando um olhar pela sala, soltou um grito de alegria. Paulo! És tu! Disse ela. Sou eu, Beatriz, sou eu. E Paulo aproximou-se da namorada, pegou-lhe na mão e beijou-lhe com transporte. Paulo, tornou a filha de custódio, visivelmente intrigada, ó que é isto? Como me encontro aqui? Encontras-te aqui, minha querida, porque eu te salvei de um grande, de um enorme perigo. Ah! Bem sei. Aqueles homens que nos assaltaram na estrada. Meu Deus, disse ela, recordando-se da cena estranha que se dera. Mas como pudeste tu saber? pude saber que te queriam raptar, de acordo com teu pai e com o procurador Belchior, esclareceu Paulo, era uma cilada infame que te estava armada e em que te queriam fazer cair, com o consentimento de meu pai? Gritou Beatriz horrorizada. Com o consentimento de teu pai, sim. E eu que fui advertido da desgraça que semelhante infame ia condenar-te, resolvi substituir os raptores e, em vez deles, apresentar-me ou a raptar-te. Ah! Então os dois homens que me assaltaram no caminho e me lançaram dentro do carro, era eu e um meu amigo. Teu pai e o Belchior ficaram persuadidos de que foi Eugênio de Melo quem efetuou o rapto, porque tinha de se realizar, estava combinado entre eles, e nem por sombra suspeitam a esta hora que, em vez de caíres nas mãos do noivo que te queriam impor, estás ao lado do escolhido do teu coração. Beatriz relanceou um olhar curioso para a dama desconhecida que, junto dela, o estava fitando com expressão de ternura maternal. E esta senhora, disse ela, quem é? Antes que Paulo respondesse, Madre Paula, pois que era ela, respondeu a pergunta, é uma amiga que muito a estima e que só deseja sua felicidade, minha filha. É minha mãe, acrescentou Paulo, beijando carinhosamente a mão à religiosa, mais elegante e simpática nos seus trajes seculares. Madre Paula sorriu amável e dirigindo-se a Beatriz, este louco, disse ela, teima em querer impor-me um título que me não pertence e a que de forma alguma tenho direito, não diga isso, minha mãe, protestou Paulo, pois quem me acalentou na infância, quem protegeu e amparou os meus primeiros passos, quem tem tido sempre para mim todos os desvelos, todas as ternuras e carinhos de uma mãe por seu filho? Conheci eu outra mãe? Ouvi alguma vez palpitar junto do meu berço outro coração que não fosse o seu, grande e generoso? Mas, meu filho, ia a dizer Madre Paula comovida. Meu filho, vês? Interrompeu o mancebo voltando-se para Beatriz, diz que não é minha mãe e chama-me seu filho. Madre Paula replicou num tom cheio de bondade e doçura, meu filho, é a fórmula terna, cariciosa do meu tratamento para contigo. Mas se me deves afeições e cuidados que outra qualquer no meu lugar te dispensaria, é todavia bem certo que outra tem direito à funda veneração e aos terníssimos afectos do teu coração de filho. Outra, exclamou Paulo indignado, quem quer que ela seja não a conheço, nunca vi nem desejo vê-la. Se tive outra mãe, aquela de quem a natureza ou a fatalidade se serviu para me lançar a este mundo, é tão pouco o que lhe devo em afeição e tanto o que dela me veio em dores e sofrimentos, que já faço muito não a odiando, para somente sentir por ela indiferença. Paulo, não digas isso, repreendeu Madre Paula, sabes que me mortificas falando assim. Não te aconselhei e não busquei sempre incutir no teu coração o sentimento do amor e respeito que se deve aos pães? Perdoe-me, minha boa mãe. Os seus conselhos não foram esquecidos nem os seus esforços baldados. E a prova é que a amo e a respeito com todas as veras da minha alma, com todas as forças do meu coração. Mas como quer que eu tenha os mesmos afectos, os mesmos ternos sentimentos de respeitosa veneração por uma outra que não conheço, que nunca vi, que me abandonou e me deixou entregue à generosa caridade de seu nobre coração, minha boa e santa mãe. A ela devo os sofrimentos, as angustias da vida que eu lhe não pedi e que de bom grado dispensava. A Madre Paula devo tudo o que um filho deve à sua mãe, devo-lhe o amparo, o carinho, a proteção, o amor que uma boa mãe tem sempre por seu filho. Quem é, pois, minha mãe? A quem devo eu todo o respeito, toda a obediência, toda a estima e gratidão que constituem a obrigação de um filho para com seus pães, aos que me criaram e protegeram, ou aos que me deram o ser e me abandonaram? E voltando-se para Beatriz, que assistia silenciosa e comovida a esta cena, responde tu, minha amiga. Tu, que tens sido também vítima da crueldade e dureza de um pai descaroado e egoísta, que a todo momento te torturava, consulta o teu coração e dize-me se sentes por ele o mesmo enternecido afeto que sentias por tua mãe, de quem me tens falado com tão viva saudade. Beatriz corou e disse, se é um crime não amar os pães, que, depois de nos terem lançado ao mundo, se julgaram dispensados de ter por nós desvelos e amorável compaixão para com a nossa infância desvalida, confesso que sou também uma grande criminosa. Por meu pai não senti nunca o suave e doce afeto que me inspirava minha pobre mãe. Ela era meiga, terna e bondosa para mim. Ele, ríspido, austero, seco, intratável. Nunca me dispensou um afago, nunca teve para mim um sorriso, a não ser agora, nos últimos tempos, quando, representando comigo uma comédia. Inclassificável, queria sacrificar o meu coração ao dinheiro de um homem que eu não podia amar. Até aí, porém, só teve para mim arremessos, gestos bruscos, despotismos de senhor que se vê compelido a tolerar um escravo de que deseja desfazer-se. Depois da morte de minha mãe, esse maltratamento acentuou-se de cada vez com mais rigor. Cheguei a pensar que, se eu morresse, a minha morte seria motivo de grande alegria para meu pai. Não ia ver-me ao colégio, não me escrevia uma carta, não buscava saber de mim, nem mesmo quando uma ligeira doença me prostrava no leito. Contentava-se em pagar todas as despesas mais ternura paternal, este doce sentimento que liga, numa cadeia interminável, a humanidade de um ao outro extremo dos séculos, eu conhecia bem que não existia nele. Chorei muito a minha orfandade, cheguei mesmo a pedir a Deus a morte. E quando via o alegre alvoroço das minhas companheiras ao receberem notícias dos pães que adoravam, perguntava a mim mesma por que é que a lembrança de meu pai não despertava em mim o mesmo sentimento, e o meu coração ficava frio e indiferente. Madre Paula escutava Beatriz, visivelmente comovida com o tom de sinceridade e candura que ela punha nestes dizeres. Minha filha, disse-lhe a abadessa, eu creio bem que, apesar de não sentir por seu pai os extremos de ternura que seriam para desejar, não sentiu nunca por ele indiferença e muito menos ódio. Oh, não, minha senhora! Meu pai inspirava-me receio e temor pelo seu gênio desabrido, pela rispidez e quase rancor com que me tratava. Mas eu não pensei jamais em faltar aos meus deveres de filha obediente. E ainda mesmo quando ele falsamente alegava que dependia de mim a sua velhice sossegada e tranquila, estava resolvida a sacrificar-me por ele, tanto quanto fosse compatível com a minha honestidade e com os sentimentos do meu coração. E cortou a frase para envolver Paulo num olhar caricioso e apaixonado. E todavia, observou Paulo, esse homem não tem o mínimo direito à obediência ao afeto de Beatriz. Um pai que desse a ignomínia de consentir no rapto violento de sua filha para obrigar a casar com o homem que ela detesta, é um miserável, um monstro desprezível, não é um pai, Paulo. Paulo. Então, suplicou Beatriz. Madre Paula interveio, o procedimento do pai desta menina foi incorreto, não há dúvida mais, a providência encarregou-se de o punir, fazendo voltar contra ele as próprias armas da perfídia que queria empregar contra a filha. E dirigindo-se a Beatriz, minha menina acrescentou, agradeça ao céu o havê-la protegido e amparado contra a odiosa cilada em que queriam fazê-la cair. Sem praticar nenhum ato de desobediência para com seu pai, encontra-se liberta do homem a quem queriam entregá-la com manifesta repugnância do seu coração e grave ofensa da sua reputação e da sua honestidade. Aqui se conservará em minha companhia, se assim o deseja, enquanto não puder livremente dispor do seu destino, unindo-se pelos laços conjugais ao escolhido do seu coração. Servir-lhe-ei de mãe e serei uma garantia segura da retidão e honestidade de seu comportamento. Quer assim? Oh, minha senhora! Quanto lhe devo e quanto a minha alma se sente agradecida por tanta bondade e tão valiosa proteção, Paulo virá vê-la, continuou Madre Paula, mas falar-lhe-á sempre na minha presença, para que a todo tempo eu possa testemunhar a nobreza e correção com que ambos procuram unir os seus destinos. Espero, pois, que deste modo concorrerei para a realização dos seus mais vivos e ardentes desejos, sem que uma leve sombra de suspeita possa macular a honra e a reputação dos meus queridos filhos. Beatriz e Paulo ajoelharam, beijando enternecidamente a mão da gentil abadessa. Esta, sorrindo com um carinho e uma doçura verdadeiramente maternal, disse para Beatriz, levantando-a nos braços, deve estar fatigada, minha filha. Vou mandar servir-lhe uma leve refeição e acompanhá-la em seguida ao seu quarto. E dirigindo-se a Paulo, uai, meu filho. Despede-te da tua noiva e faze por merecer sempre a estima e o afeto que tens encontrado no meu coração.